Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto!
Essas tecnologias.
É, gente, pelo amor de Deus, facilita aí.
É.
E aí, meu amor?
E aí?
Finalmente, hein?
Finalmente, Leozito.
Conseguimos, vamos lá, a gente vai arrasar.
Me explica tudo.
É um bate-papo gostoso.
Sim.
Fica tranquilo, você já fez, você tem experiência no ramo.
É uma vasta experiência podcastica.
Podcasteira.
É, podcasteira.
Simbora?
Simbora, meu amor.
Então vamos lá. Ela é formada em publicidade, propaganda e marketing. Depois se formou pela Escola de Atores INDAC. E ainda tem formação em Artes do Corpo pela Escola Superior de Artes Ela Helena. Ela conseguiu a façanha de dar aula de expressão corporal e montagem na escola onde ela se formou, o INDAC. Não é maravilhoso? Eu tenho muito orgulho de você por causa disso, sabia?
Oh, meu bonitinho!
E foi lá onde a gente se conheceu em 1900 e... Ai, nessa hora... A alergia Nossa. Bate quando houve 1900, dá Sim. aquela alergia aqui, ó, sabe?
Léo, eu nasci em outro século.
Não, eu ia falar isso, foi praticamente no século passado.
Foi, século passado.
E como éramos vizinhos de bairro, voltávamos sempre juntos para casa. E por essas e outras, acabamos virando praticamente irmãos. Mas no começo, nem tudo foram flores. E ela tá aqui para falar sobre a linguagem do corpo e seus tabus. Com vocês, a minha irmãzona de coração, a maravilhosa Cristiane Urbinati.
Aí, Leozito, meu irmanito. Que delícia tá aqui, que delícia.
Que delícia ter você aqui, garota. É. Eu fico tão feliz de trazer os amigos para esse lugar onde a gente possa conversar sobre nossas coisas.
Sim, sim, é muito gostoso. E tô acompanhando, né, e vendo todos a nossa galerinha aqui conversando com você. Tá sendo muito legal de acompanhar.
Você gosta? Você não acha chato?
Não, Léo, já te falei, né? Acho que você tem que ser contratado como coach podcastico, porque eu vou te contar.
Maravilhosa. Ontem eu falei com o Thiago Adorno lá no... No podcast dele, Segue o Bloco, que já está no ar, inclusive, Segue o Bloco. E é tão mais difícil estar aí do lado de onde você está do que onde eu estou.
Cara, dá frio na barriga, tá parecendo que eu estou indo para uma estreia.
É muito louco. Não, aí vem uma pergunta e eu, geminiano, assim, ó, abre 5 páginas de Windows na minha cabeça, sabe? Eu não sei para que lado que eu vou.
É... Não, dá muito frio na barriga, né? Porque você fala, gente, o que, que eu vou falar? Não tenho coisa pra falar? Isso que é muito louco, né? Você fala assim, gente, eu tenho coisa pra falar?
Não sei, vamos lá. Vamos ver lá. Se a gente tem coisa pra falar. Ô, Cris, por que o corpo? Por que, que você escolheu o corpo como sua trajetória de vida? É karma? O que, que é isso?
Recarma, não sei se é carma, se é paixão, se é admiração. Foi muito doido, né, Léo? Como eu virei professora de expressão corporal, por exemplo. Quando o Muniz saiu e me indicou para dar aula de expressão corporal,
Quem é o Muniz?
foi nosso professor de expressão corporal no INDAC. Eu fui trabalhar com ele. Depois, a minha primeira direção teatral profissional foi num espetáculo que eu dirigi ele, Mil Rumes. E aí eu falei, gente, professora. Primeiro que eu falei, professora, como que você é professora? Eu não tenho a menor paciência. Eu vou querer esganar aluno. Mas quando eu comecei a dar aula, foram duas descobertas muito incríveis para mim. A primeira é de entender que a minha história com o corpo sempre aconteceu. Eu pratiquei esporte a vida toda, né? Desde pequenininha, comecei do judô para todos os esportes, ginástica olímpica, e daí foi para todos os esportes coletivos, né? Meu sonho era ser jogadora de vôlei. Eu falo isso sempre, né? Não, só que na época que eu fazia vôlei não tinha líbero. E eu fiquei baixinha. Eu era uma das mais altas da minha turma e eu menstruei muito cedo. E aí eu parei de crescer. E aí eu não vou poder ser jogadora de vôlei. Dança a vida toda e eu abandonei tudo isso para ir para o teatro, porque a minha paixão era contar história, viver outras vidas. Eu queria saber como que era isso. E no fim o teatro foi me levando de volta para o corpo, foi me levando de volta para a dança. Então, quando eu comecei a dar aula, eu falei, nossa, toda a minha experiência foi através do corpo, né? E dando aula, eu comecei a descobrir o quão apaixonada eu era pelas narrativas corporais, assim. Como que um corpo, dentro da sua trajetória, cria narrativas. E aí voltei toda a minha pesquisa para isso, e acho que uma coisa que foi um divisor de águas para mim, eu sempre falo isso também, Léo. Quando eu vi os meninos das. Eu nunca sei falar o nome da companhia. Mas é Cia Doze Deux.
É
Você sabe quem
francês, é
são.
fino. Não, je ne sais pas français.
Então. E eles. Eu, quando a gente estava no segundo ano do INDAC, quando eu vi o primeiro trabalho deles, eles vieram para o Brasil, o Arthur e o André. Quando eu vi esses caras no palco fazendo Esperando Godot sem uma palavra, eu falei: é isso, é isso. Eu fiquei fascinada, obcecada. Eu sigo eles até hoje. Eu pareço uma stalker com eles. Eu assisto todos os espetáculos. Porque eu falei: gente, eles conseguem criar uma narrativa inteira, um universo inteiro só com o corpo. E aí foi quando eu comecei, através do teatro, voltar a minha pesquisa para o corpo, né? Tive a companhia de teatro dança com a Tati, que foi nossa colega no INDAC por 10 anos.
A Tati Malhado, gente, aquela que a gente fala aqui, né?
Que tem um trabalho lindo também com na Respirartes. E é por causa do Polivox que a gente fez o primeiro trabalho do Polivox, a gente fez juntos, Léo.
Agora a gente pode clicar coisas, ó. A Cris Urbinati com a Tati Malhado e a Janaína Tupã, que
E o
também tem.
Elton
E
Vitor fez.
o Elton Vitor, exatamente. Então, esses quatro começaram, nós quatro começamos uma companhia de dança, teatro dança.
Sim. Estão todos aqui no podcast do Léo. Estão todos.
Eu trago todo mundo comigo, gente.
E aí, Léo, foi indo, fui me apaixonando, fui estudando, aí eu fui me interessando. E aí, quando eu fui dar aula de corpo, eu falei, não sei o que dizer, não vou saber o que ensinar para essas pessoas, não vou saber o que transmitir para essas pessoas. E aí eu comecei a me dar conta da quantidade de conhecimento que eu fui adquirindo com todos os anos de teatro. Esse ano fez 28 anos que eu comecei no teatro, né?
Alergia.
E eu continuo aplicando coisas que eu aprendi com a minha primeira professora de expressão corporal, que foi a Maria Mommensen, que foi uma das precursoras no método Laban aqui no Brasil. E aí, depois de 28 anos, eu fui ter de novo aula com a Cibele Cavalcanti, agora na pós-graduação. né? É, então eu falei, gente, eu adquiri muito, tem muita informação das quais eu não tinha conhecimento sobre elas.
E sempre foi fácil para você ou você sofreu um pouquinho?
Sofri e sofro, né, Léo? Porque
Porque não dá, a gente carrega aquele
é
chicotezinho, a gente gosta de uma dor.
exato. Por que para mim? O corpo, para mim, ele é um acontecimento, né? Nós somos um acontecimento da natureza, né? Eu tô lendo um livro maravilhoso que chama Corpo, um guia para usuários do Bill Bryson. E está sendo, Léo, uma inspiração e uma explosão de insights, assim. Porque ele fala sobre todo o funcionamento do corpo para leigos, né? Como que funciona cada partezinha do nosso corpo. E eu falo, corpo, ele busca sobrevivência e ele é tão maravilhoso, como essa engrenagem diariamente se comporta para se manter viva. Eu estou fascinada, né, com esse livro. E eu falei, nós somos acontecimento. E esse acontecimento é completamente fluido de desejos, né? Nós somos impulso o tempo todo. E o que vai acontecendo no decorrer dos anos é que alguns desses impulsos vão sendo tolhidos, vão sendo coibidos por N razões, né, Léo? Por N razões. E aí vem as inseguranças, e aí vem as cobranças, e aí vem a nossa cabeça que vai engolindo, vai criando monstros e reações que a gente vai tendo de coisas que a gente escuta.
Peraí, você está querendo me dizer que o corpo ele vai absorvendo informações e vai se transformando conforme?
Eu acredito muito nisso. Eu acho que, tipo, a nossa constituição física, eu acredito, tá? Deve ter outros profissionais que pensam assim também e que estudam isso, mas eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, que a gente experiencia, tá tatuado no, na gente. Tudo que eu vivi tá tatuado em mim. E eu vou fazendo, meu corpo vai se construindo a partir disso. Né? Eu acho muito que a nossa trajetória, se a gente tivesse como fotografar isso, a gente veria todos os acontecimentos impregnados no nosso corpo, assim.
Feito tatuagem.
É, exato.
Eu ouvi uma vez um profissional do corpo, eles falando que o corpo é como se fosse um computador que você é capaz de programá-lo. Então você lança uma mensagem lá para o seu, né, seu drive e ele vai captar a mensagem e vai começar a trabalhar a tudo que chegar a partir dessa mensagem que você enviou. E que a qualquer momento você também é capaz de ir lá nesse lugarzinho, nesse drive, e retirar aquela mensagem quando ela já não te serve mais. O que que você acha disso?
Então, eu acho isso perfeito, porque é isso, eu acho que fica tudo impregnado, né? Fica tudo na gente. E às vezes nós somos reativos, a gente vai reagindo a esses acontecimentos, a essas informações que vão sendo registradas no nosso HDzinho lá. E a minha busca, é óbvio que eu ensino o corpo, eu ensino a expressão física, a narrativa física, mas eu acho que a minha busca é de ir compreendendo essas reações que eu fui tendo no decorrer da minha vida, no decorrer das minhas experiências, para modificá-las e torná-las mais saudáveis, né? Porque vou te explicitar melhor isso, assim. Quando eu nunca fui magrinha, 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 né? Eu sempre tive coxa, bunda, peito, mas eu não era gorda, né?
Gostosa, gostosa, a
É
gente
gostosa, que
gostosa.
hoje falaria Nossa Senhora lá, né? Coxuda, gostosuda. Mas aí eu menstruei muito cedo e meus hormônios mudaram muito e eu tenho muitas questões no meu útero, por exemplo. Eu tenho trilhões de problemas no meu útero que muda todo o sistema hormonal do meu corpo, né? E eu fui engordando por causa dessas coisas. E aí eu comecei a ouvir coisas que não foram super legais, né? É, tipo, pode falar essas coisas aqui, Léo?
É pesado.
Não, não. Então, não sei. Mas eu
Pode.
fui ouvindo coisas assim, tipo, ah, é gostosa pra transar, mas não pra casar. Sabe essas coisas
Sei.
assim? Esses preconceitos que a gente...
Boa de comer, mas não para casar. Essas coisas.
É, exatamente, exatamente. E isso é uma das poucas coisas, das mais leves que eu fui ouvindo, tal. E aí na nossa, no nosso meio também, né, na nossa profissão tem os padrões a serem seguidos. Então essas coisas elas ficam impregnadas, né, no nosso corpo, no meu corpo. Essa é o que eu escutei, como eu reagi a essas coisas, como elas bateram em mim. Então até hoje mudar esses paradigmas é uma busca diária. Porque não é porque eu trabalho com corpo que eu tenho tudo super resolvido, né? Isso foi ficando mais consciente para mim quando eu comecei a dar aula. E um dos trabalhos que eu faço com os alunos na expressão corporal, que tem um dos semestres, um dos módulos, que eu crio uma dramaturgia física, que a gente monta um espetáculo sem fala a partir de um tema. E a construção dos personagens vem a partir de dificuldades dos alunos. O que que eles têm como dificuldade, que eles acham que eles precisam transpor para ter um corpo mais fluido para a criação. E aí eu comecei a ver como isso reverberava em todo mundo, independente dos corpos. Como essas trajetórias de vida ou cimentam a potencialidade de uma pessoa, ou afloram a potencialidade de uma outra pessoa, e como isso se dá.
Como é que você vê isso, Cris? Você tem um exemplo? Você consegue? Como é que você repara que tem um corpo ali que precisa ser trabalhado, um corpo que não está presente?
A quantidade, pelos relatos, né? Tem muitos relatos dos alunos e muitos desses alunos passaram por coisas que eu passei, então eu consigo identificar esses momentos, né? Onde que foi rebaixado, onde que foi tolhido, onde que apontaram, ah, o teu corpo não é bom para isso, e como sofrem, por exemplo. Então, uma das coisas que mais eu vejo os alunos quererem trabalhar, a maioria, não só as meninas, mas como os meninos, é a sensualidade. Não, eu não vejo, o que eu mais escuto é: não vejo meu corpo um corpo sensual. Eu não consigo lidar com os meus prazeres, né? Então, como que eu faço um personagem que ele é um pouco mais sensual se eu não consigo trabalhar isso em mim, se eu não vejo isso no meu corpo? É uma das coisas que eu mais escuto. E muitos dos alunos que apresentam isso não são só alunos que têm que não estão dentro do padrão, alguns estão dentro do padrão, mas ficam naquele esforço para se manter dentro desse padrão. Então, às vezes o que acontece é muito louco, porque às vezes eu recebo mensagens de psicólogos, assim, eu vou fazendo trabalho casado com psicólogos, com terapeutas, porque às vezes o aluno está criando um personagem, mexe em coisas e leva para o psicólogo, e o psicólogo manda recados para mim que em um mês de aula os alunos conquistaram uma consciência que eles não conseguiam ter num processo longo de terapia,
Uau.
né? É muito legal. Já aconteceu, isso acontece com bastante frequência, assim, de eu receber recados de psicólogos. Então, às vezes eu faço um trabalho casado, porque eu falo assim. Que eu falo para eles, né? Eu falei, enquanto a gente consegue transformar nossas dores e alegrias em expressão, eu consigo guiá-los. Quando ultrapassa um limite que eu não tenho competência para guiar, aí é necessária a terapia. E aí o que acontece é isso, acaba acontecendo que a gente faz um trabalho muito casado e eu vejo coisas lindíssimas acontecendo nos corpos desses alunos, Léo. E aí, às vezes, eu saio de uma aula como se eu tivesse em êxtase, em êxtase. E observá-los conquistando isso é também um aprendizado para mim que estou nessa busca diária de aceitação do meu próprio corpo. do meu corpo em cena, do que eu acho que é belo ou não do meu corpo em cena, né? Então, é um caminho de ida e volta, assim, de resgatar a mim mesma quando eu vejo um aluno conquistando esse espaço e vendo que o corpo dele é capaz de se expressar em toda a sua potencialidade, independente da constituição física que ele tem. E aí, esse HDzinho que você fala lá, né, aquela memória, aquela informação ali, é modificada, né? E aí eu vejo, nossa, tem experiências belíssimas de expressão de alunos, assim. É um trabalho que eu amo fazer.
Acho que vai tem muita relação com uma questão que é a autoestima, né?
Sim, super, super.
Quando a gente consegue resolver certas dúvidas que a gente tem perante a nossa pessoa, personalidade, enfim, coisas, ideias que foram enfiando na nossa cabeça, que a gente também foi se enfiando e vai desvendando, né? Desvelando essas coisas. Eu acho que a gente vai se aproximando mais da gente, aquela história da cebola, né? A gente vai tirando as cascas e se aproximando da essência, do que é essencial. E aí, quando um corpo encontra esse lugar, ele é capaz de se expressar de qualquer maneira e está livre, né? E eu falo isso porque o meu processo físico também foi bem dolorido. Um menino muito fechado, você lembra disso, né? Tenso, tenso, era tudo carregando no ombro para cima, a voz não saía, era tenso, tenso. Pensa numa pessoa tensa. E eu lembro até uma vez o Hélio Cícero falando, a gente fazendo exercício com uma outra menina, e aí ele, no final do exercício, ele falou assim: bom, eu não consigo avaliar nada porque você não saiu de cima dela, então eu nem sei o que aconteceu. Era tanta tensão. Não dá nem para avaliar o que você fez. Nossa, aquilo, Cristiane. Aí depois disso, claro, eu fui pensar, meditar, fazer coisas para eu relaxar, né? Ah, meditação, vou falar de meditação.
Vamos, claro, vamos.
Ajuda. Você lembra as meditações que a gente fazia do Osho?
Lembro
Você
as meditações ativas, né?
isso. Você continua trabalhando nessa linha? Você acha que tem ali um trabalho efetivo? Ajuda?
Eu acho que tem um trabalho super efetivo para mim, teve muito, na época que a gente aprendeu a fazer isso, a fazer as meditações ativas com o Munish, que é ele que dava, né? Nossa, as descobertas foram inacreditáveis. E uma delas foi justamente, para mim, o mais forte foi entender a minha relação com a minha sexualidade, com o meu prazer, né? Eu lembro que ele deu um exercício para a gente, uma daquelas fricções que ele dava, lembra? Que eram metas que a gente tinha que cumprir. E ele deu uma que a gente tinha que massagear o nosso corpo com óleo. Lembra?
Lembro.
Nossa, para mim aquilo foi a primeira vez que eu toquei meu corpo de um jeito diferente, descobri partes do meu corpo que eu não conhecia. Né? E as meditações ativas, Kundalini, os giros, me levaram para insights poderosíssimos. Eu não dou isso para os alunos, porque eu não tenho a formação para dar, né? Quem continua dando é o Chico, que também foi nosso professor, ele que continuou mais com essa linha lá dentro do INDAC. E para mim, as meditações ativas elas funcionam mais do que as que não seguem essa linha. Porque é isso, eu preciso ir para o corpo, eu preciso estar no meu corpo. E para mim, funciona melhor as ativas. Tem pessoas que conseguem esses mesmos insights nas meditações mais clássicas. Eu não sei como que
As mais
fala, Léo?
passivas, digamos assim. É muito interessante a gente entender que cada corpo, cada pessoa tem o seu processo. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você.
Exato.
A Cris falou que ela teve um processo de descobrir o próprio corpo, tocando o corpo com óleo. Para outras pessoas, isso é um exercício que não vai fazer a menor diferença, porque a pessoa já tem essa questão resolvida nela, entendeu? Então, respeitar esse processo individual, e é individual, né, Cris? É super importante.
É individual. Saber entender isso como arte educadora, né, como professora, é uma das coisas que eu mais tenho que ficar atenta para saber como é que eu faço, como é que eu indico, porque eu não tenho, eu não sou detentora de nenhuma solução, né, Léo?
Uma verdade.
Exato. Mas como é que eu indico para cada um caminho que eu vejo que pode ser mais interessante para cada indivíduo, como falar com cada um, como acessar cada um. Então, ó, tem um alunos, por exemplo, que quando eu sou mais incisiva, funciona melhor. Tem outros que eu preciso ser um pouco mais cuidadosa com o que eu vou dizer, né? Porque a gente está sempre lidando com o corpo do outro, é o espaço do outro, né? E eu falo muito isso para os alunos. Mergulhem, né? Se lancem a esse mergulho, o tanto que vocês se permitirem a cada etapa se lançarem, mas sempre respeitando o espaço do outro, né? Para não gerar esses ruídos que a gente vai sofrendo no decorrer dos anos, né? Para ser mais fluido, para ser mais generoso, para ser menos dolorido, como a gente estava falando, né?
Mas não tem muito jeito de não sofrer uma dorzinha, né? Porque não, toda transformação...
Sim, sim, mas é que, às vezes, a forma como você coloca isso para outra pessoa, ao invés de ela se lançar para esse conhecimento, para essa transformação, mesmo sabendo que vai doer, ela se bloqueia e regride, sabe?
Entendi.
Ela dá passos para trás. E eu acho que a grande beleza é você ver o outro conquistando esses espaços, o tanto que ele consegue a cada momento, né? Tem umas pessoas que vão vorazmente, eu quero, não importa o que vai vir pela frente. E tem uns que vão lá, põe um pezinho na água, tira, aí vai mais um pouquinho, tira, ai, agora tá muito gelado, mas vai avançando, né? Então cada um tem o teu ritmo, cada um tem um tempo, ritmo para essa transformação, para esse conhecimento, para essa busca acontecer e ficar consciente dessa busca. Eu demorei muito tempo para ficar consciente dessa busca. Por vezes ela aconteceu muito intuitivamente. E eu acho que quando eu comecei a dar aula, que faz uns 10 anos para cá, que eu comecei a ficar mais consciente do que eu quero nessa busca. De que eu quero realmente me transformar, de que eu quero realmente fazer do meu corpo esse templo mais saudável. E aquilo que a Flávia Pucci falava pra gente, né? De volta pra nossa casa.
De volta pro né? coração.
De volta pro coração. E eu sinto que desde que a gente botou lá com a Flávia, que ela falava isso pra gente, eu venho voltando pra casa, sabe? Eu venho buscando esse caminho de volta pra casa, de volta pro meu coração. Porque é um processo... às vezes é dolorido, às vezes você não quer mexer tanto, às vezes você tá... Eu estou mais preparada agora para isso, né? E aí, como eu vou me sentindo mais preparada, eu também consigo ter um olhar mais generoso para os meus alunos que também estão nessa busca, né?
Você acha que o fato de você virar professora fez com que você... tomasse mais cuidado e até mesmo aprendesse mais com as coisas que você ensina?
Muito mais, Léo, muito mais. Aquilo que eu estava falando lá no começo, né, que eu não esperava ser professora, porque eu achava que eu não ia ter a menor paciência. E, no fim, eu sou muito grata ao Muniz, assim, porque ele enxergou uma coisa naquele momento que eu não via possibilidade. E eu vou te falar... Dar aula hoje, dirigir, né, os alunos, dar aula hoje é uma das experiências mais incríveis que eu tenho. Mais incríveis. Porque é uma troca que eu não imaginava que pudesse existir. Assim, Eu sou muito, 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 muito grata. E eu tenho relações incríveis com alguns dos meus alunos que se tornaram amigos, assim. E eu sempre falo para eles, né? Vamos nos colocar como pesquisadores dentro da sala de aula. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu também vou aprender com vocês. E eu amo ser aprendiz, Léo. Então, poder me colocar dentro de uma sala de aula dessa forma, aprendendo ainda com eles, conhecendo outros pontos de vista, outras possibilidades, outras referências. Para mim nossa, é impagável, assim, tipo, é muito impagável, porque o aprender com o outro me fascina, me fascina. Então eu aprendo muito mais do que eu ensino, eu acho. Inegavelmente, assim, inegavelmente.
E
Eu aprendo
Cris,
muito mais.
você dando aula, eu acredito que você esteja trabalhando com uma outra geração, né, de
Sim.
pessoas. O que que você vê no corpo dessa geração?
Sabe essas inseguranças que a gente fala, esses medos? Eu sinto que eles estão mais latentes, porque eu sinto que existe uma cobrança maior, uma velocidade de cobrança maior. Não é que não é uma cobrança maior. A vida está muito rápida, né? A gente está num tempo, ritmo muito diferente do que a gente tinha. E a gente tem uma tecnologia agora que a gente não tinha. Então, o tempo todo as pessoas estão se mostrando, né? O tempo todo as pessoas estão se disponibilizando para o mundo. E essas cobranças que são feitas por esses padrões, por essa necessidade de sucesso, tem deixado os corpos desses jovens muito mais. Não sei se a palavra é doente, assim, mas com aflições muito maiores. Tipo, eu tenho um grande número de alunos, eu dou aula para criança, adolescente e profissionalizante, né? Eu tenho um grande número de alunos muito jovens, tomando remédios fortíssimos, assim. Isso afeta diretamente no modo como o corpo se manifesta, né? Então, alguns corpos muito apáticos, porque muito remédio, sem tônus, sem, né? É muito diferente de ver. E eu tenho visto isso crescer a cada ano. Então, a potência do teatro de trazer a possibilidade para essas pessoas de se descobrirem, a sua vitalidade, o seu poder de criação, de renovação, é um exercício constante com eles e possível, e muito possível. Mas é muito diferente, Léo. Eu sinto que isso vem a cada ano crescendo mais e mais. E óbvio que isso afeta no processo criativo, né? Porque se você tem um corpo que está o tempo todo sendo medicado fortissimamente, a reação do teu corpo é completamente diferente, né?
Você acaba perdendo o controle, né?
Sim.
Você tem ali um agente químico externo relaxando tudo, né? Trazendo tudo para um lugar, para
Exato.
uma energia que nem você tem vontade de. Você acha que isso vem do quê? É a facilidade que a vida trouxe? Você acha que são pessoas que têm tudo que querem, a hora que querem, não precisam se esforçar, né? Eles não precisam ir à caça, eles não precisam criar essa energia de sobrevivência.
Não, porque eu tenho, isso eu acho que pode ser um dos fatores, mas eu tenho alunos de diferentes condições, classes sociais, enfim. Eu acho que a grande facilitador, a tecnologia é um grande facilitador, mas ela veio também como um grande sugador, se a gente não sabe dosar, sabe? Eu acho assim, é uma necessidade de sucesso a cada instante. E a gente, eles são de uma geração agora que não faz mais, por exemplo, uma profissão que o pai queria, que dava dinheiro, né? Tipo, eu não vou ser médico porque dá dinheiro. É uma geração que quer fazer o que tem vontade de fazer.
Isso é
Eu,
bom.
isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, num momento em que se exige sucesso aos 30 anos de idade, você ser um grande dono de empresa de sucesso. Essa necessidade constante de cobrança para o sucesso, para eu preciso me formar na escola de teatro e estar em todas as peças, todos os musicais do momento, como protagonista, ou fazendo todos os filmes da Netflix. Se eu não estou nesse lugar, eu sofro,
Entendi.
porque eu não tenho sucesso. Então, é uma cobrança exaustiva para ganhar dinheiro com aquilo que ama, só que a gente sabe que isso é um percurso, né, Léo? É uma trajetória. Para alguns vai acontecer num estalo, para outros não, vai ter que galgar muito tempo e
Construir é uma
construir.
construção.
Exato.
Eu acho que é bem-vinda essa ganância, né? Essa boa ganância de que eu quero conquistar, eu quero fazer Netflix, eu quero ter a minha companhia, eu quero fazer isso, mas não ser escravo dessa conquista.
Não, e entender que existe um tempo para essa trajetória acontecer, né? E que se ela não acontece imediatamente, isso não quer dizer que você está fracassando, né? Eu fico tirando, uma vez a gente teve essa conversa, acho que eu até falei, a gente, né, no papo que a gente teve entre a nossa turma, assim, que é isso, né? A tia-avó fala assim: quando você vai fazer novela? Se você teatro, aí o que mais que você faz? Então, tipo, como se, né, no teatro não fosse a profissão, enfim.
Quando é que eu vou te ver na Globo?
Exato, porque isso é. A gente vive numa sociedade que ser celebridade é ter sucesso. Mas eu falo, cara, faz 28 anos que eu comecei a fazer teatro. Eu comecei a fazer teatro com 15. Com 15. Com 15 anos, amador. Né? Então, eu estou 28 anos no teatro, há 20 profissionalmente. Léo, desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca parei. Isso para mim é ter sucesso.
E é uma mulher independente,
Exato, sabe? Tipo.
mulherão.
Uau! Né? Então, é o que se tem como sucesso, assim. Então, pô, hoje eu vivo, demorei um tempo, trabalhei muito tempo com as duas profissões, fui publicitária junto com atriz durante muito tempo. Mas hoje eu vivo do que eu sou apaixonada. Mas, né, óbvio que eu quero fazer cinema, óbvio que eu quero fazer trocentas mil coisas, mas isso é mais uma das coisas, mas coisas incríveis que podem ser feitas, né? Então, entender que as coisas elas têm um tempo. E a gente vai exigindo. E o que que acontece? Por que que a Cris Urbinati sacou isso? Porque Cris Urbinati também exigia isso dela mesma.
Ah, quer
Né?
dizer, tá virando uma autoterapia aqui.
É,
Tudo
exato.
que a gente está falando, na verdade, a gente está falando para a gente mesma.
Exatamente. Por quê, Léo? O que que rolou? Quando a gente se formou no INDAC, que a gente foi trabalhar no XPTO. Você já estava, né? Eu fui porque você indicou lá o curso, né? Quando acabou o XPTO e acabou o INDAC, eu falei: opa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Trabalhava como publicitária, fazendo freelance. E aí eu comecei com essas cobranças para mim. Léo, eu caí. Aí fui morar sozinha, que eu não precisava mais disfarçar para ninguém a minha alegria ou minha tristeza. Eu caí numa depressão em 2003, isso, fortíssima. Enfim, e comecei a lidar com isso. Só que eu fiquei 14 anos da minha vida sentindo uma dor 24 horas por dia. Eu sentia dor dormindo, 14 anos da minha vida. Eu dava aula com dor. As pessoas, quando me abraçavam, pareciam que estava tomando alfinetadas pelo corpo inteiro. Nesses 14 anos, eu demorei 11 para um médico maravilhoso conseguir me detectar, porque eu fiz milhões de exames médicos, neurológico, ortopédico, tudo que você pode imaginar, e nada era detectado. E aí um médico falou para mim: vou fazer um exame aqui em você. Aí ele fez um exame de toque em 11 pontos do meu corpo, sei lá, acho que eram 11 pontos do meu corpo, não faço ideia de quantos. Ele falou: você teve depressão? Ou você tem depressão? Eu falei: sim. Em 2003, já tinham se passado 11 anos. Ele falou: então, você tem fibromialgia? Ele falou: você sabe o que é fibromialgia? Eu falei: não. Ele falou: o teu corpo não tem doença alguma. Ele não tem nada. Teu cérebro manda uma informação para ele que ele está com dor. Então você faz exame, faz exame, faz exame, e não é nada detectado. É uma coisa psicológica. E aí ele falou: hoje nós estamos começando a tratar a fibromialgia como uma sequela da depressão. E Léo, foram 11 anos até ele me falar isso, sentindo dores, que eu não sei te explicar, assim, parece que eu estou sendo agulhada o tempo inteiro, assim, dói o fio de cabelo, é horrível. E eu falei: eu não vou deixar isso me limitar, não vou deixar isso me impedir. Eu trabalho com meu corpo, eu não posso. Enfim, fazia as coisas bravamente, sentindo dores horríveis, mas fazia as aulas de expressão corporal com os meus alunos, fazia as minhas aulas de dança. Falei: não vou deixar isso me impedir. Depois que eu fui diagnosticada com fibromialgia, 3 anos depois, uma médica, a doutora Lígia, incrível essa mulher, ela falou assim para mim: você tem fibromialgia. Vamos entrar com um antidepressivo para a gente ver o que que acontece? Eu nunca tinha tomado antidepressivo. Léo, eu tomei o um negócio e eu parei de sentir dor. Depois de 14 anos, eu falei: não estou sentindo mais dor. E aí ela falou: só que a gente não vai. E aí eu falei para ela: eu fiquei letárgica, eu perdi a ponto do ônibus, porque meu corpo entrou num estado de relaxamento tão grande. Eu falei: nossa. Eu tô vivendo de novo, sabe? E aí ela falou: só que você vai ficar por um ano só com esse remédio e a gente vai tirar. E aí, nesse um ano, eu fiz uma constelação familiar. E eu descobri, fazendo essa constelação familiar, onde que foi o gatilho para a depressão e por que que eu associava isso à dor e por que que eu nunca mais tive dor.
Cristiane Urbinati, vamos continuar esse papo lá no YouTube?
Vamos,
Eu
vamos.
acho que quem tá ouvindo a gente aqui vai sair voando pro YouTube agora, porque
Venha para o YouTube,
eu tô
venha
tão
para o
curioso
YouTube.
para ouvir, eu quero saber tudo sobre constelação familiar, Cristiane
Então
Urbinati.
vamos, venha.
Então, gente, você que está aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você pode deixar a sua avaliação e comentário para a gente. A gente está indo lá para o YouTube. A gente também tem um e-mail que é o podcast OQTM, que são as iniciais do O Que Te Move, podcast OQTM, @gmail.com. Você manda para mim a história da sua vida, o que te move, na verdade. Eu vou ler aqui no podcast, estou preparando um episódio só disso. E me manda sugestão de pauta, de entrevistado, o que que vocês querem. Pode criticar, falar mal, mas se prepara porque vai, eu vou responder à altura. Eu não levo desaforo para casa. Brincadeira, gente, eu sou muito fofinho.
É uma pessoa maravilhosa. Tem que curtir, ouvir Léo Abel, porque ele faz um trabalho incrível.
Sua linda, vamos voar lá pro YouTube.
Vamos.
Um beijo.
Beijo, daqui a pouquinho.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.